bebendo e caminhando, mas eram caminhadas aí que meus filhos passaram a me chamar de andarilho, né? Porque caminhadas que iniciavam com 5, 6, 7 quilômetros, tinha dias que eu caminhava por 3 horas.
3 horas, que ótimo.
E passei até a Paulista, enfim, caminhadas bem longas. Sem eu fazer nenhum tipo de controle, ao longo de uns 10 meses eu perdi 15 quilos. Tá? Não estou dizendo que isso é uma receita, porque nem todo mundo vai ter essa disposição de caminhar 1, 2, 3 horas. Mas para mim, sem o menor controle, ah, não vou parar de comer isso, vou parar de fazer aquilo. A atividade aeróbica moderada, num ritmo baixo, talvez o Gui possa explicar, ele tem um pouco dessa possibilidade de queima de gordura, não é isso?
Sim, sim. Esse é o principal metabolismo quando a gente faz uma atividade física com intensidade baixa, moderado, é o queima de gordura.
Uhum. E tem outra coisa interessante também, Guilherme, que é a seguinte, né? Como estava falando aqui o Flávio, que ele parou de fazer exercício e aí desequilibrou tudo, ele acabou ganhando peso. Porque quando a gente está numa rotina de fazer atividade física, mesmo que não seja intencional, a gente acaba prestando mais atenção no que a gente está comendo, o quanto a gente está comendo, e a gente acaba entrando aí num círculo virtuoso, né? De fazer exercício, de fazer uma certa seleção do que você está comendo, de dormir melhor, porque se você dormir melhor, você vai caminhar melhor, vai correr melhor. E ao passo que quando você interrompe um desses pilares, você acaba afetando todos os outros também, né?
Uhum. É, assim, a caminhada, né, ou atividade física, quando a gente dá atenção a isso, é um momento que a gente está parando para olhar para si, né? Então, isso vai englobar outras áreas, né? Outras dimensões do nosso cuidado, que é o cuidado com a alimentação, o cuidado com o descanso, né? Porque quando a gente tem prazer em fazer essa atividade, a gente quer continuar fazendo. Então, a gente percebe que atrelando outras dimensões, a gente consegue ter melhor desempenho, né? Ou conseguir desempenhar melhor nessa atividade. Então, acho que é consequência disso, né? Da gente parar para se cuidar mesmo, então.
A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Bem-Estar em Movimento. Hoje a gente está falando sobre caminhada. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Não sai daí.
Bem-Estar em Movimento, com Cássia Godoy.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro, nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
As oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9 da noite. E nos jogos de amanhã, o Internacional enfrenta o Corinthians, o Mirassol joga contra o Grêmio, a Chapecoense encara o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza. Os jogos de ida terminam na segunda-feira com Atlético Paranaense e Vitória.
Sábado é dia de Copa do Brasil na CBN. O Peixe entra em campo pelas oitavas de final da competição. Santos Remo! Às 9 da noite, com Rodrigo Bittar e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN! E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento. Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores. Axios. Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento hoje falando sobre caminhada. E nós estamos aqui com o Guilherme de Medeiros, que é profissional de educação física, treinador da assessoria esportiva RunFam, e também com o Flávio Xandó, que é administrador, praticante de caminhada, também praticante de corridas. A gente estava falando, Guilherme, a respeito do que a caminhada, do que a corrida traz para a gente. E você faz parte de uma assessoria de corrida, né? Uhum. Tem um componente social que também é importante e que eu imagino que agregue muito para a vida desses alunos que estão caminhando, que estão correndo com vocês, né?
Com certeza. Fazer atividade física já é importante, mas quando a gente faz com outras pessoas, né, sociabiliza, eu acho que ela acaba trazendo um benefício maior, né, para as pessoas, a gente conhecer pessoas novas, se espelhar em algumas outras pessoas, eu acho que é importante, sim.
Quem que procura hoje em dia uma assessoria de corrida? Tem um perfil mais específico? Os perfis variam? Como que é?
Tem variado mais, né? Por conta das redes sociais, hoje pessoas mais novas têm procurado cada vez mais, né? O que alguns anos atrás isso já não tinha tanto, né? Eram muito mais pessoas procurando assessoria por conta de saúde, né? Bem-estar, qualidade de vida, e hoje a gente já vê que tem pessoas querendo, procuram assessoria de corrida, né? Para desempenho físico, né? Para desempenhar numa prova, então isso tem mudado um pouquinho mais recentemente.
Interessante isso. Ô Flávio, e como que é a sua rotina na semana em termos de atividade física? Quando a gente coloca aí a corrida, a caminhada, qual que é a sua rotina semanal?
Então, a minha rotina mais recentemente ficou mais completa, bronca do treinador aí. Uhum. Eu sempre fui muito relutante em fazer musculação. Eu sempre achava muito chato. É chato. Mas o que acontece? Para a corrida, e até quem faz caminhadas longas, isso é importante para proteção e para evolução. Então, a minha rotina hoje em dia, eu faço musculação alternada, superior e inferior, segunda, quarta e sexta, né? E corrida terça, quinta, sábado, e domingo eu fazia umas rodagens aleatórias muito longas também. O Gui falou, calma, vai devagar, não vai dar sobrecarga. Então, no domingo, às vezes, eu faço uma rodagem leve. Mas eu estou, graças a Deus, num momento onde eu estou bastante em paz. Às vezes, a sexta-feira, eu não faço a musculação. Então, basicamente, de 6 a 7 dias, alguma atividade eu estou fazendo. E as caminhadas, sempre como mais, hoje em dia, mais como deslocamento. Antes de fazer a musculação, segunda, quarta e sexta era o dia de caminhar esportivamente. Hoje a caminhada virou deslocamento, mas está na minha vida sempre.
Muito legal, muito importante isso que ele falou, inclusive da orientação que ele recebeu de você, de tomar cuidado com essa questão da sobrecarga, essa questão do excesso, né? Uhum. Quem está ouvindo a gente, não tem o hábito até aqui, não pratica atividade física, não corre, não caminha, só faz aquela caminhada de deslocamento, quer começar. O que que você indica para esse início, para a pessoa começar com segurança?
Sim. Então vamos pensar assim, se a gente está parado, nosso organismo, né, a gente está em equilíbrio. A partir do momento que a gente coloca uma atividade física, por exemplo, a caminhada, a gente gera uma sobrecarga, um estresse no nosso organismo. Esse estresse, ele tem que, de alguma forma, por um tempo, a gente tem que assimilar isso, né? Então não adianta a gente começar com tudo logo de início, a gente tem que ir começando aos poucos, Porque a gente dá um estímulo, deixa o corpo se recuperar, dá um estímulo, deixa o corpo se recuperar. É como se fosse um elástico que a gente vai esticando, né? E ele vai alaciando, né? Para se de forma, para a gente ter essa adaptação de uma forma benéfica, né? Não um estresse muito grande, porque aí pode correr o risco da gente ter um estresse, aí entra aquela parte do, isso aqui não é para mim, né? Tipo, porque a gente deu um salto maior do que precisava no início do, logo no início. Uhum. Então a gente tem que tomar esse cuidado, como o Flávio falou, né? E aí o que a gente já tinha comentado antes, quando a gente começa uma atividade, consequentemente a gente já começa a procurar outras coisas para trazer benefício, né?
Para aquela, né?
Para complementar, exatamente, que foi o fortalecimento. Fortalecimento também é importante nesse início, né? Pensando em estrutura, vamos dizer assim, a gente tem a parte cardiorrespiratória, né? Que é o fôlego lá, mas também tem a estrutura, que é a hora que a gente faz uma atividade física, nosso corpo ele não está ali totalmente preparado para aquela sobrecarga. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos para não correr o risco de lesionar alguma parte musculoesquelética, né? Então, por isso que o fortalecimento é também essencial nesse início de prática, né?
Uhum. Eu tenho uma observação. Existe uma frase que eu ouço há décadas na Rainfan, desde o meu começo, que tem a ver com isso que o Gui falou. Dentro do seu treino, descanso também é treino, não é isso, Gui?
Exatamente.
Eu viajei no feriado do 9 de julho e eu fui para uma praia. Eu fiquei lá quinta, sexta, sábado e domingo. E eu rodei. Fiz uma corrida na quinta, na sexta, no sábado. O meu desempenho foi regressivo. Cada dia eu percebia que minha frequência subia mais rápido. Falei, não, domingo não vou fazer nada. Segunda só fiz a musculação e terça ele passou um treino dificílimo de multitiros, eu fui super bem. Então, como é importante também incluir o descanso no dia a dia, né, Gui?
Exatamente.
Faz e aí é descanso, descanso. Porque tem gente que fala, vou descansar, mas aí a pessoa faz outra atividade física como se fosse descanso. Exatamente. Tem que em algum momento ter o descanso de fato.
Exato, para o corpo assimilar o que ele recebeu ali, né? A gente tem que entender, ele não consegue assimilar tudo de uma vez. Então, a gente tem que dar um tempinho para ele perceber o que aconteceu.
Eu quero falar de uma coisa que o Flávio mencionou, ele falou que ele estava na praia. Uhum. E aí eu queria te perguntar sobre caminhada na praia. Estou lá na praia, vou fazer uma caminhada. Qual trecho da praia eu devo escolher? O trecho da areia fofa ou aquele trecho da areia batida, molhada? Tem diferença? É melhor para um público, para outro? Conta para gente, Guilherme.
Tem diferença, sim. Vai depender do para onde você quer ir, tá, né? Enfim. Mas, obviamente, uma areia mais dura, né? Vai se assemelhar um pouquinho ao que a gente está acostumado a praticar aqui na cidade, um piso mais firme. E uma areia mais fofa vai exigir um pouquinho mais de força, né? Porque a gente perde energia, muito mais energia numa areia mais fofa. Bom, são duas possibilidades. Aí vai do gosto da pessoa.
Sua experiência, Flávio.
Eu sempre trazendo os casos aqui. Não, exatamente nessa praia que eu tive semana passada, anos atrás, eu fui fazer uma caminhada e corrida e tem um trecho que é bastante plano e duro e um trecho que é mais fofo e começa a ficar inclinado, que é ainda pior, né? E eu sei que a experiência, eu fiz força, tal, consegui, só que no dia seguinte doía músculo que eu nem sabia que eu tinha. Porque você provoca uma série de músculos que você não usa no dia a dia. Né? Eu acho que é
exatamente
isso.
Exatamente, eu acho que assim, vale ressaltar, né? Uma areia mais fofa pode ser que seja muito diferente do que a gente está acostumado a fazer a caminhada numa cidade ou até mesmo numa areia mais rígida. Então, a mecânica é diferente, a exigência muscular é outra, então, consequentemente, um, dois dias depois, a gente vai sentir aquela dor muscular.
Inclinado, né? Ainda, né?
Então tomar cuidado. Sempre quando a gente vai para algo diferente do que a gente está acostumado, é aquilo que a gente estava falando. Começar com cautela. Ir aos pouquinhos, não querer ir, dar um salto muito maior, porque aí, se fizer isso, vai sentir alguma dor, alguma coisa nesse sentido.
Já vi muita gente correndo nessa parte mais durinha da areia batida, descalça e correndo bastante. E aí, isso é recomendável?
Então, se a pessoa está acostumada, vai lá. Mas a gente tem que pensar que, assim, correr na areia gera um atrito ali no pé, na sola do pé. Pode ser que gere bolhas, né, e tudo mais. Então, se você não está acostumado, mais uma vez, começa aos pouquinhos e quer correr descalço, Então começa com uma distância menor, um tempo menor, e vai progredindo aos poucos. Mas não tem problema, assim, do ponto de vista de saúde, não.
Para quem está começando, o que, que você indica em termos de calçado, né? Em termos de tênis? Eu imagino que não haja necessidade de um tênis tão complexo quanto os tênis de corrida, tênis com placa, essas coisas. Mas acho que tem ali uma coisa mínima bacana para a pessoa caminhar de forma confortável e com segurança.
Uhum. É, para quem está começando, eu acho que assim, é importante. O melhor tênis é aquele que você se sente confortável em usar. Então, vai lá numa loja, prova, testa, né, faz um pequeno ajuste. É, bom, se fosse uma sugestão minha, não gastar muito dinheiro num tênis muito caro, porque pode ser que você não goste, né? Então vai ali, vai se acostumando. Aí conforme você for pegando gosto com a prática, aí sim investe num tênis mais, mais como que eu vou dizer?
Sofisticado.
Sofisticado, é tecnológico, enfim.
Uhum. Que esses de placa, inclusive, você citou, eles até só são recomendados para situações específicas, treinos e provas de alto desempenho. O próprio atleta tem que ter um desempenho acima de X para se beneficiar. Então, gente, tênis de placa é ótimo para corrida, para caminhada, vamos devagar. O Gui falou tudo, é aquele que você se sente confortável.
Gente, quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui conosco no Bem-Estar em Movimento, falando sobre caminhada. O Guilherme de Medeiros, professor de Educação Física, treinador da assessoria esportiva Runfan. Muito obrigada, Guilherme, por ter estado aqui conosco e por ter dividido o seu conhecimento com os nossos ouvintes.
Obrigado, Cássia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre caminhada, corrida.
E quero agradecer também a presença conosco do Flávio Chandol, um exemplo, administrador, praticante de caminhadas, praticante de corridas. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje, Flávio.
Agradeço, o papo super agradável. E se você me permitir, eu gostaria de, em 30 segundos, contar uma história desse livro.
Claro.
Né? Ela é mais longa, mas eu vou resumir. Enfim, que mostra o benefício da caminhada. O Dr. Kenneth Cooper era médico da aeronáutica americana e a missão dele era avaliar a aptidão física dos cadetes da aeronáutica. Bom, ele fez uma série de coisas e lá pelas tantas ele criou o método Cooper, correr 12 minutos, né, na pista e tal. Um dia ele recebeu 3 cadetes, 2 magrinhos e 1 fortão, bração, pernão, o cara puxava ferro. O primeiro foi correr, não aguentou 5 minutos. O segundo, o fortão vai aí. O fortão também não conseguiu correr nem 6 minutos. Aí o terceiro, o magrinho, o franzino, não só correu os 12 minutos, como excedeu e muito o limiar de aprovação do teste. Ele, olha, parabéns, você está em ótima forma, qual é a atividade que você faz? Ah, eu não faço atividade, eu trabalho, eu preciso sustentar a minha família. Não, não é possível, você faz alguma atividade. Não, não faço. Qual é a sua profissão? Eu sou carteiro. Ele caminhava quilômetros e quilômetros o dia inteiro. Esse é um caso extremo, que mostra que a caminhada, no limite, com uma intensidade e volume muito grande, até desenvolve uma capacidade cardiovascular bem interessante. Mas esse foi uma das histórias que mais me marcou desse livro e que me faz, hoje em dia, não abandonar a caminhada junto das corridas.
Que bom que você trouxe essa história, porque eu acho que não poderia ter jeito melhor da gente fechar esse episódio. Muito obrigada. E deixando muito claro aí, né, o benefício da caminhada na vida de uma pessoa. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar em Movimento, com Cássia Godoy. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Uma pesquisa da Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Em seguida, vem o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, com 42% das intenções de voto. O Instituto ouviu 1.022 eleitores de 28 a 30 de julho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE 04519/2026. Uma operação da Polícia Civil prendeu 30 suspeitos de violência contra mulheres nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. A ofensiva teve como foco investigados por perseguir, ameaçar ou descumprir medidas protetivas de ex-companheiras. Além das prisões, foram cumpridos mandados para apreender armas que estavam em posse dos suspeitos. Desde o início da Operação Mulher Segura, em junho, mais de 350 agressores já foram presos no Rio Grande do Sul. A operação é conduzida em todo o país e deve seguir até dezembro. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde, jogo que vai ser realizado no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9 da noite. No horário de Brasília, 10h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, aqui é a Vera Magalhães, passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz Especial de Eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
10h04.
CBN Brasília. Hoje, com Ana Carolina Tomé.
Bom dia, Brasília. Hoje é sábado, 1º de agosto de 2026. Mais um mês começando. Positividade, energia lá em cima. Vamos juntos até meio-dia. Conto aqui com a sua participação. Eu sou a Ana Carolina Tomé. E a partir de agora, você acompanha comigo o que é destaque no noticiário do Distrito Federal. Nós vamos falar sobre muitas coisas hoje, lembrando que as convenções partidárias e atos políticos deste sábado movimentam o cenário eleitoral no Distrito Federal, com definições de alianças, confirmação de pré-candidaturas ao governo do DF e lançamento de uma candidatura também ao Senado. Nesta manhã, o MDB realiza convenção, também o PST. O UDF deve confirmar em evento a pré-candidatura do professor Robson ao GDF. Tem também o Podemos, que promove a convenção neste sábado para lançar candidatos a deputado e formalizar apoio. apoio à candidatura de Celina Leão à reeleição. Também vamos acompanhar aqui às 14h, o PSD, que realiza convenção hoje para confirmar apoio à candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal, condenado à ineligibilidade em 6 processos por improbidade administrativa. Arruda pretende viabilizar aí uma candidatura na Justiça Eleitoral com base na flexibilização da lei da ficha limpa, tema que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer mais informações também ao longo da nossa reportagem. E a agenda termina às 17h também com a deputada federal Bia Kicis, do PL, que promove uma concentração no Parque da Cidade para lançar a candidatura ao Senado. O evento deve ter a presença de Michele Bolsonaro e, neste fim de semana, a expectativa é que Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro façam a primeira aparição juntos durante a convenção do PL, que deve confirmar, então, ou não, a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado. Vamos seguir também acompanhando isso por aqui. E este, agora mudando de assunto, é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock e motos da América Latina. Neste sábado, o palco recebe o Barão Vermelho com a turnê Encontro Formação Original. Vamos ter também aqui a agenda cultural e falar sobre outros assuntos. Eu conto com a sua participação. Você pode mandar aqui uma mensagem para o WhatsApp da CBN. Vamos falar também sobre outros assuntos. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o restabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. Vamos também trazer aqui várias entrevistas sobre novas obras que prevêem complexos de viadutos nas proximidades da ponte JK. Segundo o presidente do DR, o projeto contempla 4 viadutos, além de mais uma faixa de duplicação na via de acesso à ponte, que faz a ligação ali com o Jardim Botânico. É uma obra grande, orçada aí em R$82 milhões. E vamos também falar sobre ombro congelado. O ombro congelado é uma inflamação ali que limita os movimentos. Vamos trazer mais informações sobre isso também. Você que está aí interessado nesse assunto, fica ao longo da aqui na nossa programação sintonizado e já pode mandar a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Lembrando que aqui nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, comigo, temos na Asa Sul os trabalhos de Eric Bento. Nós vamos juntos, então. Os nossos ouvintes podem também nos seguir nas redes sociais, no @CBN Brasília. Estamos no X e no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. E tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br.
CBN Brasília. Hoje, com Ana Carolina Tomé. CBN, Tempo e Temperatura.
Bom, e conectada aqui com a gente, já a meteorologista do INMET, Larissa Campos. Vamos conversar um pouco sobre a situação aqui do Distrito Federal com relação ao tempo e à temperatura. Já começa o mês de agosto com um alerta de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Eu já gostaria de saber até quando esse alerta deve continuar aqui no DF e quais são as recomendações. Bom dia para você, Larissa.
Bom dia, Ana. Bom dia aos seus ouvintes também. Então, realmente, Ana, a gente segue já de algumas semanas com avisos de baixa umidade aqui para a região do Distrito Federal. A gente tem esse aviso para hoje, para amanhã ele também já está publicado. E a nossa tendência é que ele se estenda até o final da semana que vem. A gente continua com esse tempo seco, sem previsão de chuva, com essa umidade variando aí entre, podendo chegar nas casas do, na casa dos 30% até o final da semana.
Agora, a previsão de chuva não tem ou ainda tem alguma probabilidade? Porque a gente costuma lá no finalzinho, né, do ano falar, já tem 100 dias aqui no Distrito, 100 dias, hoje completou 100 dias que o Distrito Federal, que não chove no Distrito Federal, então quero saber dessa previsão, como é que tá?
Então, Ana, a gente segue sem previsão de chuva aqui para a região do Distrito Federal. É uma condição típica, né, para essa época do ano. E a gente deve ter, começar a estação chuvosa lá para o final de setembro, outubro. Até lá a gente segue sempre... Não, a gente segue com a tendência de menos chuva, né? E por enquanto, na próxima semana, a gente não tem previsão aqui para a região do Distrito Federal.
Perfeito. E também, nessa semana tivemos aí uma baixa na umidade relativa do ar e tem também essa questão da temperatura, de acordo com até um prognóstico climático do IMET, essa temperatura deve aumentar entre 1 e 1,5 graus nesse período entre agosto e setembro. Isso ainda pode ser um pouco maior? Como que isso pode ser, né, observado ao longo dos próximos meses também?
Então, Ana, a tendência é de até 1,5 graus que a gente observe assim, em relação à climatologia para a época. Mas, claro, pode ter dias que a gente tenha temperaturas um pouco acima desse limiar. O que a gente está experimentando agora são dias de tardes com temperaturas um pouco mais elevadas, principalmente por conta da falta de nebulosidade, né? A gente tem uma maior incidência de radiação solar, o que também aumenta, diminui, né, a nossa umidade relativa do ar.
Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Larissa Campos, do IMET, meteorologista aqui com a gente, você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana, pelo espaço, o IMET fica à disposição.
Bom, e a gente já começa aqui com uma rápida atualização do trânsito. Os nossos ouvintes, então, que passam aqui pelo centro de Brasília neste momento, vão encontrar o trânsito fluindo bem no eixo monumental, nos dois sentidos da pista. Agora, ali no trecho 2, já próximo ao Clube Naval de Brasília, a ABB, a velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. Não há registros de acidentes por lá, o trânsito segue, então, bem intenso no local, a gente vai seguir monitorando e os nossos ouvintes podem também participar, nosso WhatsApp está aberto, a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito por lá. Na ponte JK, então, nos dois sentidos da pista, o trânsito fluindo normalmente. E tem lentidão lá na Avenida Comercial Norte, desde a altura ali, um pouco depois da Praça do Bicalho, até a Avenida das Palmeiras. A velocidade média dos veículos por lá também não chega nem a 20 km por hora. Não há registros de acidentes. Bom, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu investigar as circunstâncias que levaram o Banco de Brasília a contratar sem licitação uma agência de comunicação para gerenciar a crise de imagem provocada pela tentativa de compra do Banco Master. O contrato firmado em 2025 é alvo de questionamentos e pode resultar na devolução de 1,4 milhão aos cofres públicos. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem do Felipe Igreja.
O Tribunal de Contas do Distrito Federal abriu uma apuração para investigar a contratação pelo Banco de Brasília de uma agência de comunicação para fazer a gestão da crise de imagem da instituição durante a tentativa de compra do Banco Master. A decisão foi tomada pelos conselheiros do Tribunal na sessão plenária de quarta-feira, atendendo a uma representação feita pelo deputado distrital Gabriel Magno, do PT. O parlamentar pede a anulação do contrato e a devolução de R$1.400.000 gastos pelo banco no acordo. O contrato foi assinado em março de 2025 em caráter emergencial e sem processo licitatório, justamente no período em que o BRB anunciou a aquisição das carteiras do Banco Master. Meses depois, a Operação Compliance Zero revelou um esquema de fraudes que teria sido comandado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Relator do processo, o conselheiro Renato Rainha, afirmou que em uma análise preliminar não identificou irregularidades na contratação em si. No entanto, ressaltou que isso não afasta a necessidade de apurar eventual responsabilidade dos gestores do banco, já que eles mesmos deram origem à crise de imagem e tiveram que contratar uma empresa de comunicação para cuidar da gestão.
Só foi necessária porque houve a decisão de diretoria de comprar ativos de um banco cujo mercado financeiro já sabia que os ativos eram podres. como restou comprovado depois. Então, o que eu estou analisando é a contratação da empresa de publicidade. E a diretoria que autorizou a compra de ativos do Master é que deu razão à necessidade da contratação da empresa de publicidade. Por isso, eles devem responder pela contratação da empresa de publicidade também.
Acompanharam o voto do relator os conselheiros Paulo Tadeu, Márcio Michel e o conselheiro substituto Vinícius Fragoso. Já a conselheira Anilceia Machado e o conselheiro Inácio Magalhães votaram pelo arquivamento do processo. Com a decisão do Tribunal de Contas, o BRB terá um prazo de 30 dias para apresentar esclarecimentos ou devolver o valor do contrato aos cofres públicos. Nos documentos encaminhados ao Tribunal de Contas, tanto o BRB quanto a FSB Comunicação, contratada para fazer a gestão de crise de imagem, defenderam a legalidade do contrato, dizendo que a decisão foi técnica e respeitou o interesse público. Reportagem Felipe Igreja.
A gente segue com informações do nosso noticiário policial. A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$3.000 ao estabelecimento. Ainda de acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com uma outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos casos, após deixarem o local sem efetuar ali o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante no mesmo dia em que a suspeita então retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. Então, esse crime foi cometido nesse mesmo dia dessa retirada da tornozeleira e a justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada, então, foragida e as informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil do Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o restabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O Ministério Público pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o restabelecimento da condenação de 61 anos de prisão com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido e Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul, aqui em Brasília. E a gente segue com outras informações aqui do nosso noticiário local. Uma decisão da justiça que manteve a condenação de uma comerciante por injúria racial contra outra lojista durante uma discussão em uma feira de Taguatinga. O caso ocorreu em janeiro de 2025. Segundo o processo, durante a briga, a acusada chamou a vítima de macaca duas vezes. A ofensa foi presenciada por testemunhas e registrada em vídeo. A defesa pediu a absolvição ou a desclassificação do crime para injúria simples, mas os magistrados entenderam que ficou comprovada a intenção de ofender a vítima em razão da cor da pele. Os desembargadores também rejeitaram a tese de legítima defesa ao considerar que a reação da acusada foi desproporcional. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação a 2 anos de reclusão em regime aberto, pena submetida por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias multa.
Uma falha de acessibilidade na estação Ceilândia Sul do metrô DF deixou uma criança de 9 anos com deficiência gravemente ferida. O menino, que tem paralisia cerebral e utiliza cadeira de rodas, caiu na escada rolante após precisar usar o equipamento porque o elevador da estação estava fora de funcionamento. Ele está internado na UTI do Hospital de Base, sem previsão de alta.
Um jovem de 9 anos que tem paralisia cerebral está internado na UTI do Hospital de Base após cair de uma escada rolante na estação do metrô Ceilândia Sul. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira. Arthur Felipe Martins, que usava uma cadeira de rodas, estava no transporte público com a mãe, Bianca Fabiola Martins, e seu outro irmão de 6 anos. Ao chegar na estação de Ceilândia, a mãe e as crianças precisavam descer para sair da estação, que tem um andar. Porém, o elevador da estação está com defeito e não funciona. Bianca contou que eles tiveram que descer de escada rolante, momento em que a cadeira de rodas de Arthur se desestabilizou e ocorreu o acidente.
Então, foi aonde que ele veio caindo, encostando no, na parede da escada, né? A cadeira tombou por cima dele e a gente veio descendo lá de cima para baixo. Eu pedindo socorro, pedindo ajuda, não apareceu ninguém. Quando a gente estava quase lá embaixo, que apareceu um funcionário que desligou a escada, mas a gente praticamente já estava lá embaixo. A queda do Arthur Felipe é consequência de acessibilidade que não tem, entendeu? Para os PCDs.
O jovem quebrou o fêmur, fraturou o cotovelo, machucou o rosto e terá que passar por uma cirurgia. Segundo a mãe, ele está sedado, com hipotermia, respiração pesada e saturação baixa, sem previsão de alta. Bianca também caiu e machucou o pé. Antes de ser internado no hospital de base, Arthur tentou atendimento no Hospital Regional de Ceilândia e no Agarram, na Asa Norte, sem sucesso. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informou que Arthur Felipe está estável, sob os cuidados da equipe multiprofissional do hospital de base e já está na unidade de terapia intensiva pediátrica do hospital. Já o Metrô DF informou que lamenta o ocorrido e que no momento do acidente, o atendimento das vítimas foi feito pelos empregados do metrô, que acionaram o Centro de Monitoramento da Segurança e que em seguida conduziram a criança e a mãe para o hospital. A companhia reforçou que sempre que houver indisponibilidade de elevadores ou necessidade de assistência, os usuários e seus acompanhantes devem acionar os funcionários do metrô para auxílio. O metrô ressaltou ainda que as equipes técnicas da companhia estão atuando com prioridade para restabelecer a operação do elevador da estação de Ceilândia Sul e que a previsão de retorno de funcionamento do equipamento é no próximo domingo, dia 2 de agosto. Reportagem Marina Dantas.
Oi, a gente segue atualizando a situação do trânsito aqui na CBN. O trânsito segue com bastante retenção ali para os motoristas que passam pelo Pistão Sul, logo um pouco antes ali da Feibox, do Taguatinga Shopping, sentido centro de Taguatinga. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Depois do Taguatinga Shopping, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Trânsito fluindo bem na 070, nos dois sentidos da via. Os nossos ouvintes podem participar, manda aqui a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Um pouco mais cedo eu falei aqui então sobre a situação do trânsito lá próximo à ABB, ao Clube do Exército, para os motoristas que passam pelo trecho 2. O trânsito completamente parado por lá. A velocidade média dos veículos, que não chega nem a 10 km por hora, e uma das vias interditada. Quem segue em direção ao Jardim Botânico, ali pela ponte JK, vai encontrar o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Em geral, o trânsito fluindo bem também nas principais vias que cortam o Distrito Federal aqui no centro de Brasília. Bom, e a gente segue com outras informações do nosso noticiário local aqui na Rádio CBN. O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforme-se, com uma programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e rodas de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita e logo mais também a gente vai ter aqui no nosso programa a agenda cultural da Mariana Machado, inclusive hoje o último fim de semana aí do Capital Moto Week. Inclusive vamos trazer aqui mais informações do que fazer neste fim de semana, neste fim de semana quente, né? Você que está acompanhando aí, tá calor. A gente trouxe aqui as informações da meteorologista do IMET, Larissa Campos, trazendo essas informações de que a umidade relativa do ar, então, pode variar entre 30% e 20%, porque estamos com esse alerta de baixa umidade e deve persistir assim também pelos próximos dias, né? Então, até o final desta semana, da próxima semana, até a próxima sexta-feira, então, deve persistir aí essas condições do tempo e da temperatura, sem previsão de chuva, e a gente vai, então, seguir acompanhando. Quero saber como é que tá aí na sua região, aqui no centro de Brasília, um céu com poucas nuvens também, quente, já tomei bastante água, passei protetor solar. Aqui no estúdio, a sorte é que tem um ar-condicionado, é geladinho, mas depois que sai daqui, fica um pouco mais quente lá fora e tem que passar bastante creme, hidratar os lábios também, porque é muito importante, principalmente esses cuidados com a hidratação com relação aos idosos, às crianças. E aí, você já bebeu água hoje? Cadê sua garrafinha? Você que está aí no carro, você que está passeando pela cidade, manda aqui para a gente. Quero saber como é que está a situação aí, as pessoas aproveitando aí o sábado para curtir com a família. Tá quente. E vamos seguir juntos, vamos até meio-dia. A gente vai seguir aqui com outras informações do DF. Agora, a gente atualiza uma outra informação do nosso noticiário policial, porque a Polícia Civil do DF prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que extorquia pessoas LGBTQIA+, por meio de um aplicativo de mensagens. De acordo com a polícia, a investigação começou após uma mulher trans denunciar que foi incluída em um grupo de conteúdo pornográfico e depois de sair passou a receber ameaças de que seria falsamente associada à pedofilia caso não pagasse dinheiro aos criminosos. A vítima chegou a transferir R$2.000 ao grupo. De acordo com os investigadores, os suspeitos tinham funções bem definidas na organização, incluindo a administração das mensagens, a movimentação dos valores obtidos e o uso de contas bancárias para receber o dinheiro das extorsões. Durante a operação, foram apreendidos 4 celulares e as prisões ocorreram durante a Operação Aegis, realizada no município de Valença, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil Fluminense. Uma 4ª investigada continua foragida e os investigados vão responder por extorsão e associação criminosa. Se condenados, podem cumprir aí até 8 anos de prisão. Vamos para um breve intervalo. Na cola, o repórter CBN. Já já eu volto.
CBN Brasília. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
1º de agosto de 2026. O governador Tarcísio de Freitas teve a candidatura à reeleição oficializada hoje na Convenção do Republicanos no Ginásio de Ibirapuera, em São Paulo. O evento também confirmou Felício Ramut, do MDB, como vice na chapa e reúne lideranças da base aliada, entre elas o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. A Espanha interrompeu o fluxo de imigrantes irregulares em Ceuta. Segundo as autoridades, mais de 48 mil pessoas que entraram no território espanhol na última quarta-feira já retornaram ao Marrocos. O número de mortos na travessia subiu para 67. Para evitar novas chegadas, a Guarda Civil instalou uma barreira flutuante de 500 metros. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que os imigrantes estão sendo orientados a voltar ao Marrocos pela fronteira. No horário de Brasília, 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, temos informação chegando ao vivo de São Paulo. Luiz Rodrigues, bom dia.
Bom dia, Cássia. Um funcionário matou 3 colegas dentro da fábrica da Bombril, na manhã deste sábado, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. De acordo com testemunhas, o autor do crime, identificado como Cláudio Henrique da Silva, estava de folga e foi até a fábrica especificamente para cometer o crime. Após ser rendido, Cláudio foi levado ao 2º Distrito Policial. Ele morreu na carceragem, uma ocorrência que a polícia trata como suicídio. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que as investigações prosseguirão por meio de inquérito policial pela equipe de homicídios de São Bernardo do Campo. Em nota, a Bombril lamentou o caso, disse que se solidariza com os familiares das vítimas e informa que está prestando toda a assistência necessária. Cássia.
Muito obrigada. Este foi o Luiz Rodrigues, às 10h33.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Hoje, com Ana Carolina Tomé.
Estamos de volta. ao CBN Brasília e agora nós vamos falar sobre a DF-001, uma entrevista. Novas obras prevêem complexo de viadutos nas proximidades da ponte JK. Segundo o presidente do DER, Fauzi Júnior, o projeto contempla 4 viadutos, além de mais uma faixa de duplicação na via de acesso à ponte que faz a ligação com o Jardim Botânico. É uma grande obra orçada em R$ 82 milhões.
Hoje o nosso convidado é o presidente do DER no Distrito Federal, Fauzi Nakfu. Fauzi, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, Mariana.
Bom dia, Fauzi.
Bem, Fauzi, o diagnóstico a gente já tem há algum tempo sobre o trânsito ali daquela região que recebe, né, os carros que passam pela DF-001, a gente está falando de condomínios do Jardim Botânico, também ali do Mangueiral, de São Sebastião, e há algum tempo, com o crescimento daquela região, o trânsito ficou muito complicado. Basta que tenha qualquer ocorrência, um acidente, que os congestionamentos são praticamente constantes. E já há algum tempo também há a necessidade, né, já avaliada, de achar uma solução para tentar dar vazão a esse trânsito que tem se acumulado por ali. A gente já teve até a oportunidade aqui de conversar no programa, quando no momento o DR já tinha pensado em fazer alterações na Avenida do Sol, de outros viadutos que estão no planejamento para serem construídos ali. E esse planejamento parece ter avançado, né, Fauzi? Agora vocês já têm estudos bem adiantados para mostrar, inclusive, para os moradores da região, os síndicos lá dos condomínios, o que pode ser feito para tentar ajudar nesse trânsito. Então, queria deixar o espaço aqui, primeiramente, para você falar esses itens. O que vem aí pela frente para os moradores daquela região?
Perfeito, Bruno, perfeito. Essa região do Jardim Botânico aí, a região ali do Tororó, é a região que mais cresce hoje, o Distrito Federal, é para aquela região ali. E realmente vem tendo um crescimento muito grande dos veículos ali, que estão sempre tendo que descer ali na região do Lago Sul, ou pela ESAF, ou pela Ponte JK. E com essa quantidade, realmente dá uma retenção muito grande, e principalmente se tiver algum acidente, aí trava tudo ali. O governo já vem fazendo há vários anos, posso dizer, algumas intervenções naquela região, porque não é só uma intervenção ali que vai resolver os problemas. A gente tem que atuar em várias formas. Por exemplo, nós fizemos lá a duplicação da DF-140, vindo lá da região dos condomínios, lá do Tororó, que chama. Nós fizemos a restauração da DF-463, que é a que sobe de São Sebastião até chegar no viaduto do Mangueiral. O viaduto do Mangueiral já está em obras, só que com o projeto, porque como foi uma contratação integrada, a primeira fase desse contrato é com a execução dos projetos, detalhamento, definição desses projetos, e a empresa agora, o consórcio vencedor, está com esses projetos já praticamente todos aprovados pelo DR e começando obra agora já nos próximos dias ali no viaduto do Mangueiral. O viaduto do Jardim Botânico, um pouquinho mais para frente, ali na descida da ESAF, está pronto, funcionando e já melhorou muito a vida das pessoas. E a gente está trabalhando agora, e a semana passada foi discutido e aprovado pela governadora, a intervenção lá na descida para a Ponte JK. Por quê? Ali vai ser um grande projeto, porque ele vai pegar não só quem está vindo dessa região que eu falei, São Sebastião, condomínios, Tororó, como também o pessoal da Avenida do Sol, quando subir essa pista estiver pronta, vai poder chegar ali também, aliviando a Avenida do Sol. Então, esse é um complexo ali. Então, só para os ouvintes entenderem. Na DF-01, que é aquela pista lá dos condomínios, ali do Rio de Montanha, do Solar de Brasília, descendo para a Ponte JK. Ali, nós temos esse projeto pronto, com 4 viadutos, com mais uma faixa de ligação entre a descida para a Ponte JK e a descida da ESAF, que hoje é um ponto de estrangulamento ali, as pessoas devem perceber isso, você vem com 3 faixas e ela estrangula para 2 em cada sentido. Então, nesse projeto já inclui também mais uma faixa de cada lado. Além de 1 quilômetro duplicado também, descendo lá para a Avenida do Sol, lá naquela região lá do Quinhão 16, que a gente chama ali. Então, é uma grande obra, uma obra orçada em 82 milhões, que a gente já está viabilizando esse recurso para poder fazer essa obra virar realidade e aí melhorar muito isso aí. Numa outra etapa, Bruno, que seria sequente, teria o complemento da ligação dessa, desse balão da Avenida do JK, da descida da Ponte JK, até a Avenida do Sol, e por uma etapa, a revitalização da Avenida do Sol, com duplicação nos trechos que são possíveis e alargamento em outros que não tiverem possibilidade, em função até já de serem áreas já ocupadas de um lado ou de outro com alguns condomínios. Então, essa última parte está ainda no estudo um pouco mais aprofundado.
Então, Fauzi, como são muitas informações aqui, eu vou tentar pontuar. Temos esses estudos mostrando já a necessidade de construção de uma faixa a mais, tanto na descida para a Ponte JK, como na descida ali, também conhecida pela descida da 23. Isso a gente está falando nos dois sentidos. O que vocês avaliaram que é possível ter uma faixa a mais nos dois sentidos, na descida de um lado, Bruno, e também do outro.
Não. Eu me expressei mal, então. Vamos lá. É na DF01 que teria essa faixa a mais, tá? Então, entre... Só para o pessoal visualizar. Entre